Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 20 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou uma espécie de versão customizada da Alexa e do Amazon Echo para hotéis. Essa versão se chama Alexa for Hospitality e ela deixa os hotéis customizarem lá os serviços oferecidos pela assistente. Então o hotel consegue associar a Alexa a coisas como serviço de quarto específico daquele hotel, ou então cadastrar respostas específicas também para perguntas tipo que hora que abre a academia, quando que fecha a piscina e assim por diante. E já que o assunto é caixa de som conectada, deixa eu falar sobre uma pesquisa do Instituto IHS Market que investigou a forma como o pessoal interage com essas caixas em casa. Eles concluíram, ao contrário do que se pensava, né, que só 6% das pessoas usam os comandos de voz para interagir com objetos domésticos conectados, e enquanto isso, os maiores usos ficam lá para respostas a dúvidas é de consultas rápidas, também consulta de previsão do tempo. Já a atividade de escutar música ficou só em terceiro lugar, e caso você queira saber mais aí sobre esse estudo que entrevistou pessoas na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão e no Reino Unido, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Tesla, que descobriu que tinha um funcionário lá da empresa sabotando as operações da companhia. Quem fez esse anúncio foi o próprio Elon Musk, que mandou um e-mail de madrugada para a empresa inteira, e lá ele diz que essa pessoa alterou os códigos do sistema lá de fabricação da Tesla e também repassou muitas informações confidenciais lá para fora da empresa. O Musk falou que a motivação desse funcionário foi o fato dele não ter sido promovido lá dentro da empresa, porque será, né? E agora eles vão investigar se essa pessoa estava agindo sozinha ou se tinha parceiros lá também sabotando as operações da companhia. Bom, e já que o assunto é carro, deixa eu comentar que a Uber está testando um recurso que vai começar a alertar o usuário quando o trajeto que ele quer fazer estiver prestes a ficar um pouquinho mais barato. Esse alerta mostra, por exemplo, né, que se ele chamar um carro naquele minuto, ele vai pagar, sei lá, R$25, mas se ele esperar um pouquinho, esperar uns dois minutinhos ali, pode ser que ele pague um pouco mais barato, saindo R$20, R$22, que não é muito, mas já é alguma coisa, né? Agora, isso só virou notícia meio por engano, porque um funcionário da Uber vazou o screenshot dessa tela sem saber que isso era um teste só interno da empresa, então vamos esperar para ver, né, se isso realmente vai ser lançado oficialmente. E ainda sobre a Uber, ela lançou aqui no Brasil a opção do pessoal dar uma gorjeta pro motorista e pro entregador, também lá no caso do Uber Eats. Essa opção de dar gorjeta aparece na tela de avaliação lá do motorista e a Uber não fica com um pedaço do dinheiro, né, que nem acontece lá com o trajeto normal. A Uber falou que, por enquanto, né, isso só tá disponível em 6 cidades brasileiras, mas que logo logo ela lança oficialmente, né, e expande para todo o resto do país. E enquanto isso, na Adobe, a empresa anunciou uma atualização lá no aplicativo Adobe Scan, que, como o nome indica, né, é um app que ajuda o pessoal a escanear documentos, cartões, fotos também e por aí vai. Agora o app conta com a tecnologia Sensei, que é uma aprendizagem computacional meio mágica lá da empresa, e essa tecnologia otimiza o reconhecimento das bordas do documento e também o reconhecimento do texto lá, o recurso de OCR. Além disso, agora o Adobe Scan também consegue pegar informações no cartão de visitas para criar lá um contato completo na agenda de contatos do usuário, e além disso ganhou também integração com o Office 365 para facilitar a conversão e edição de PDFs dos documentos que são escaneados. E ainda sobre a Adobe, ela anunciou ontem o Project Rush, que é um aplicativo multiplataforma para edição de vídeos. Ele é uma espécie de filho simplificado lá entre o Premiere Pro e o After Effects, e vai ser lançado para PC, para Mac, para celular e para tablet. A ideia da Adobe é apresentar ferramentas fáceis, né, para editar áudio, vídeo também, mexer um pouquinho na cor, inserir elementos de motion e até publicar no YouTube e nas redes sociais direto lá do aplicativo, e a empresa falou que vai fazer uma demonstração do Project Rush durante a conferência VidCon dia 23 de junho lá na Califórnia. Bom, e agora o assunto é o OpenSignal, que divulgou o ranking atualizado do 4G das operadoras brasileiras. Ela concluiu que quando o assunto é velocidade do 4G, a Claro está em primeiro lugar, e ela é seguida, nessa ordem, pela Vivo, pela TIM e pela Oi. Já quando o assunto é a cobertura do 4G e não a velocidade, né, a TIM pula para o primeiro lugar, e aí vem, nessa ordem, a Claro, a Vivo e, por último, de novo, a Oi. Nesse estudo, a OpenSignal mostra as velocidades de download e upload, o tempo de latência e porcentagem da cobertura lá do 4G de cada operadora no território nacional, e você encontra o link para o resultado completo aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Fujifilm realmente abriu um processo contra a Xerox, porque a Xerox mudou de ideia, não quer mais ser vendida para a Fujifilm. Essa confusão toda começou quando o CEO da Xerox contrariou os investidores da empresa e aceitou vender a companhia por pouco mais de 6 bilhões de dólares, mas depois de uma disputa interna lá de poder, né, nos bastidores da empresa, ele resolveu voltar atrás. Aí a Fujifilm ficou bem brava, falou que não era tempo mais da Xerox mudar de ideia e se arrepender de vender a empresa e disse que ia tomar providências, agora abriu esse processo. Ela tá pedindo uma indenização de 1 bilhão de dólares e tá acusando a liderança da empresa de deixar alguns acionistas minoritários controlarem o destino da companhia. E já que o assunto é processo, deixa eu falar que a Apple foi condenada a pagar quase 7 milhões de dólares na Austrália por conta daquele problema que ficou conhecido lá como o caso do erro 53 há pouco mais de 2 anos. Esse erro bloqueava iPhones que tinham trocado o Touch ID em assistências não oficiais da Apple, e no começo a empresa até falou que era segurança, né, de propósito, para garantir a segurança do Touch ID, mas depois ela mudou de ideia, atualizou o iOS para eliminar esse erro 53. Ainda assim, isso deu origem a diversos processos coletivos contra a empresa, e um deles foi esse da Austrália, né, que acabou de multar a companhia em 9 milhões de dólares australianos, que dá lá quase 7 milhões de dólares americanos. E ainda sobre a Apple, ela liberou ontem a segunda leva de betas do iOS 12, WatchOS 5, macOS Mojave e tvOS 12. No beta do iOS, a Apple mexeu um pouquinho lá na organização dos dados das telas de consumo da bateria e do recurso Screen Time, e enquanto isso, nosso amigo Guilherme Rambo achou lá umas menções a novos modelos do Apple Watch, possivelmente os que vão chegar, né, ainda nesse ano, vamos ver. E ainda sobre a empresa, um pesquisador de segurança resolveu divulgar lá uma vulnerabilidade do macOS que ele falou que a Apple já sabe, mas nunca fez nada para corrigir. Essa vulnerabilidade usa o recurso Quick Look lá do macOS para roubar as informações do usuário e, mais especificamente, explora os thumbs dos arquivos, né, que são gerados automaticamente na hora de fazer lá uma prévia do documento. Simplificando bastante aqui, ó, esses thumbs ficam armazenados lá no cache do sistema e dá para alguém extrair esses thumbs para conseguir acessar as fotos, documentos que foram indexados lá pelo Quick Look, e a expectativa, né, que agora que esse problema virou público, é que a Apple faça alguma coisa. Bom, e agora o assunto é o Google, que lançou ontem a versão web lá da plataforma Android Messages. Esse Android Messages usa lá o sistema RCS, que é uma espécie de evolução do SMS tradicional, e além da troca de mensagens, também permite lá a troca de fotos, de vídeos, de GIFs também, por aí vai. Recentemente, eu até comentei aqui, né, o Google anunciou diversas parcerias com operadoras para tentar emplacar o Android Messages e o RCS como um todo, e eis que agora eles anunciaram lá a plataforma web do Android Messages, que é tipo o WhatsApp web, né, pro pessoal só abrir lá no computador. O Google falou que, por enquanto, né, a plataforma web do Android Messages só permite a troca de mensagens, mas que logo logo ele vai ganhar a busca de GIFs, sugestão lá inteligente de respostas, prévias inteligentes também dos links e outros recursos que existem já no Android Messages para celular. E ainda sobre o Google, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que eles finalmente lançaram ontem o aplicativo próprio para podcasts. O nome desse app é Google Podcasts e ele apareceu ontem, lá no comecinho da tarde, na Play Store. Ele oferece sincronia por meio lá do Google Assistente, então você consegue começar a ouvir um podcast no celular e continua, por exemplo, lá no Google Home. E ele tem também recursos como aceleração lá para até 2 vezes a velocidade normal da reprodução, né, e botões também para pular ou voltar alguns segundos no episódio. Além disso, o app mostra lá os podcasts em categorias, né, então tem notícias, comédia, artes também, etc. E ele também sugere novos programas para você começar a acompanhar com base nos que você já está assinando, que você costuma escutar. Já algumas coisas que o Google falou que pretende incorporar ao aplicativo são transcrições em tempo real e também transcrições traduzidas em tempo real, isso tudo com a ajuda lá de inteligência artificial. Como eu falei, né, o Google Podcast já está disponível para Android lá na Play Store e o link de download está aqui na descrição. Agora, antes de encerrar o episódio, eu queria só registrar uma coisa que me deixou bem feliz a respeito desse lançamento. Por algum motivo, o Google resolveu escolher o loop matinal para aparecer lá nas telas de exemplo do Google Podcasts na Play Store brasileira, e por isso, na verdade, eu quero agradecer a vocês, né, que escutam aqui o podcast todo dia, que ajuda o podcast a continuar crescendo, seja recomendando pros amigos, seja lá no apoia.se, seja deixando reviews e por aí vai. Se o podcast ganhou esse destaque ontem, isso aconteceu que vocês estão aí do outro lado, né, mantendo o loop matinal vivo todas as manhãs, e por isso eu deixo aqui meu muito obrigado, né, ao Google e a vocês também, que juntos me deram um belo de um presente ontem à tarde. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Voz para interagir com objetos conéticos domesticados. Estambes ficam armazelados? Armazelados.